Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não É Resposta. Eu sou a Judite França. Comigo está o Bruno Vieira Amaral. Estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje vamos falar de uma decisão judicial polémica que o Jornal de Notícias deu a conhecer e que, de forma resumida, diz que carícias por baixo da roupa não configuram abuso sexual. Esta leitura dos juízes do Tribunal da Relação de Évora teve um entendimento diferente do Tribunal de Primeira Instância, que tinha condenado o professor que acariciou as crianças de 7 ou 8 anos, que acariciou crianças de 7 ou 8 anos, mas o professor foi condenado a 8 anos de cadeia, assim é que é, e passou a 4 anos com pena suspensa. A proibição de lecionar passou de 20 para 5 anos. Feita esta introdução, que eu queria que fosse mais resumida, mas que não foi, Eduardo, usando o seu conhecimento, diria que carícias por baixo da roupa devem ser apenas considerados importunação sexual e não abuso sexual. E eu recordo que estamos a falar de crianças de 7 anos. E boa tarde já agora.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Antes de mais, é um abuso, começando pelo princípio. E, portanto, abuso é abuso. Há limites que são limites de simples bom senso em relação àquilo que um professor pode ter em relação aos seus alunos. Longe de mim estar a querer sexualizar tudo e mais alguma coisa, mas sejamos razoáveis, não é minimamente adequado nem minimamente sensato que se tenha um comportamento desses, e para mais um comportamento desses que, pelo visto, terá sido razoavelmente recorrente. Sendo assim, a situação de abuso parece-me inequívoca, que este componente não é, que sejamos razoáveis, não será um componente dessexualizado, também parece facilmente presumível, e, portanto, que a partir daí se vá à etimologia das carícias para justificar uma redução significativa desta pena, deixa-nos a todos entre a perplexidade e uma atitude quase atónita que gostaríamos muito que não existisse em relação à justiça, por mais que, obviamente, os tribunais que de segunda instância servem para isto mesmo, para que as pessoas, sempre que se sentem mal julgadas, possam apelar e possam ter uma reformação da pena.
Este tipo de decisões tem impacto nas crianças? Elas conseguem perceber o que é que se está a passar?
Tem. Aliás, o que eu acho muito importante é que, ao contrário, às vezes, daquilo que nós percebemos, e por favor, que não se pense que eu quero entrar para uma atmosfera do púdico elevado à enésima potência. Nada disso. Mas muitas vezes a exposição das crianças, a exposição do corpo das crianças, mesmo quando elas são pequeninas, 4, 5 anos, 6 anos, na praia, por hipótese, não é uma coisa que seja assim tão pacífica para elas, porque elas têm a noção que a sua privacidade começa aí e, portanto, obviamente, não é razoável que ela seja exposta a estranhos, basicamente, né? Se trata de terceiros. Sendo certo, portanto, nessas circunstâncias, que este tipo de comportamento, não sendo um comportamento banal, não sendo um comportamento que todos nós intuímos como um comportamento simplesmente carinhoso, desencadeia da parte delas, de facto, a consciência de que algo de anómalo está no ar, a desproporção entre um professor e uma criança em termos de tamanho, de poder, basicamente, é de facto muito grande. Nem seria de esperar que uma criança dissesse: calma, por favor, vamos parar aqui, e portanto fique simplesmente intimidada. Os custos vêm muitos anos depois, quando ela faz toda uma leitura retrospectiva do que aconteceu e aí faz a interpretação de vida, mesmo em relação à inibição que possa ter sentido naquelas circunstâncias, e fica sem perceber onde é que entrou a passividade dos pais, porventura, ou uma conivência passiva, porque se não disseram não de forma explícita e não se zangaram como deviam ter zangado, é natural que uma criança pergunte: mas então onde é que eles estão e porquê é que são necessários? E, portanto, sim, para responder à sua pergunta, de forma absolutamente inequívoca, só que entre a maneira como elas intuem que se passa e as legendas corretas em cima da situação, como se compreende, muitas vezes passam anos.
Eduardo, o contacto físico entre educadores e crianças, comporta sempre riscos. Deve ser evitado a todo o custo
Não, de
para que
todo,
não haja
de todo.
situações dúbias. E como é que os pais podem controlar isso, sendo que não estão presentes? Como é que podem, de alguma forma, vigiar, não conseguindo vigiar?
Não de todo. Eu nunca mais me esquecerei, por variedíssimos motivos, como se compreende, e aliás acho que acontece com todos, nunca mais me esquecerei em pleno processo da Casa Pia, quando um dos meus filhos pequeninos, num centro comercial em Lisboa, precisou de ir a uma casa de banho e eu fui com ele. Nunca mais me esquecerei de alguns olhares furtivos, como se de repente, por trás de cada pessoa terna e dedicada, mesmo que seja um pai, houvesse um pedófilo em potência. Portanto, eu acho isto obsceno, no mínimo. E na altura eu lembro-me de, numa conferência que fiz em Leiria, a reclamar pelo direito de fazer uma festa nos caracóis das crianças. E, portanto, calma, as crianças são muito claras em relação à sua intimidade, mas há uma diferença entre acariciar os mamilos, é disso que nós estamos a falar supostamente, em relação a este processo, e passar a mão nos caracóis e ser-se terno. O direito à ternura é um direito que não nos deve inibir, mesmo quando há pessoas que, de uma forma tendenciosa, fazem leituras muito suas do que pode ser uma carícia, e muito menos aquelas pessoas que entram por derivas fundamentalistas do género: proibido tocar. Vamos lá ver, é proibido tocar quando se dá uma palmada, por variedíssimas circunstâncias, por maioria da razão, quando se é um professor, mas ter o direito a um abraço, ou ter este registro de fazer uma festa, é uma coisa que é da mais absoluta ternura, quando de facto um professor é uma pessoa, estamos a falar de crianças pequeninas, tem uma relação que não é bem uma relação de mãe ou de pai, mal estaríamos, mas que é uma relação muito parentalizável em algumas circunstâncias. E, portanto, não vale a pena nós criarmos aqui um não mexer, não tocar. Trata-se, sim, de não pegarmos neste tipo de situações que são graves, muito, muito, muito graves, e depois pô-las no mesmo saco, porque isto é de uma perversidade que é inadmissível por pessoas de bom senso.
Eduardo, mas esta decisão do tribunal por reverter a decisão ou atenuar a outra sentença pode passar um sinal a pessoas que têm este tipo de comportamento e passará também à sociedade que não é assim tão grave este comportamento. Isto pode também ter implicações. Não acaba por tornar esta decisão do tribunal estas situações ainda mais dúbias, criando aqui uma zona cinzenta onde afinal não é abuso, é importunação.
Sem dúvida absolutamente nenhuma. Sendo certo que, se nós formos ao próprio Código Penal, a determinada altura, com muita sensatez, aliás, quando se discutia é violação, não é violação, é sério, etc., bom, alargou-se para uma designação de abuso, porque, evidentemente, isso significa o uso indevido de uma posição de preponderância de um adulto sobre uma criança, neste caso, que, enfim, fazendo disso aquilo que não pode fazer. Eu continuo a achar que o trabalho do juiz é um trabalho dificílimo. O trabalho que quando se dedica então às questões das crianças, mais difícil é, e de uma forma incompreensível, os tribunais que deviam ser muito mais pluridisciplinares não o são, vá-se lá saber porquê, porque isso só prejudica o exercício da justiça, bom, e a função dos próprios magistrados. O que não é razoável é que muitas vezes se pegue em leituras muito próprias e à margem daquilo que, naturalmente, também são as ciências psicológicas, se façam considerações que são considerações graves, muitas delas graves. Eu nunca me esqueço de um célebre acórdão de um tribunal superior que dizia que o menino no Algarve tinha sido violado e, como atenuante, estava o tamanho do decote e a altura da saia, como se isto, no fundo, fossem razões que merecessem, da parte de um tribunal superior, uma leitura tão livre que, de alguma forma, choca com a dimensão do bom senso e daquilo que nós, de alguma forma, sensatamente, esperamos e ansiamos por parte da justiça.
Eduardo, este professor vai ser afastado durante 5 anos. Era o Tribunal de Primeira Instância de Setúbal, caracterizou, deu como 20 anos pela caracterização que fez do crime, deu o afastamento por 20 anos. Este afastamento serve para quê? No sentido em que, no regresso à escola, há o risco de os mesmos comportamentos serem mantidos, de haver aqui uma reincidência no comportamento.
Eu gostava muito de dizer que, quando as pessoas de alguma forma têm uma moldura penal, isso lhes dá uma oportunidade de elas se reconciliarem com a vida em muitos aspectos. É, infelizmente, na maior parte das situações, não é de todo assim que acontece. Sendo certo que, quando alguém, de forma judicialmente comprovada, portanto, e tudo isto foi dado como provado em sede de justiça, quando alguém tem um comportamento destes, que é um comportamento que, de facto, é um comportamento que tem uma atmosfera de uma perturbação absolutamente fora do vulgar, eu não fico nada descansado, porque 5 anos privado de um contacto mais próximo não nos diz que, ao fim desses 5 anos, essa pessoa se tratou. E, portanto, sendo assim, as probabilidades de tudo isto acontecer são muito, muito, muito grandes. Não se trata, obviamente, depois de ter aquelas medidas que muitas vezes surgem de forma cíclica, castrações químicas e outras coisas do género, mas trata-se de ter medidas musculadas, nomeadamente começando pelas próprias decisões judiciais, porque, de outra forma, toda a confiança que nós depositamos legitimamente nos tribunais leva assim umas machadadas que nos deixam atónitos, a perguntar: mas isto é justiça? E as crianças merecem uma justiça destas? E isto não devia ser sequer uma pergunta que nós fizéssemos.
Eduardo, ficamos por aqui hoje com este tema. De certeza que haverá outras alturas em que podemos refletir ainda mais sobre esta questão. Estamos disponíveis em podcast deste mesmo episódio. Se não o apanhou desde o início, estará disponível em podcast daqui a minutos. Pode sempre escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Desabafos, ideias, perguntas, o que quiser. Estamos cá para isso. E voltamos amanhã. Eduardo, um grande abraço, e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.